Uma hora de estudo, uma hora de qualquer trabalho, é uma hora de oração. Esse ponto de caminho que, nas suas idas e vindas, nos conforta e pode nos ajudar tanto. Uma hora para acompanhar a Deus justamente através das tarefas que temos que realizar, independentemente do seu grau de importância, independentemente da sua complexidade. Nós que estamos chamados pelo batismo a viver uma profunda união com Deus, mas ainda pela vocação que nós recebemos, essa união, pelo fato de atuarmos sabendo que nos olha, que nos admira, que as nossas ações interiores e exteriores não passam despercebidas por Ele. Vamos aproveitar a festa de hoje para olhar uma vez mais para a sua vida. Ele que foi um experto em amizade com Deus. Lógico, não é uma amizade, digamos assim, muito particular. Afinal, era o pai adotivo de Jesus. Por isso, começamos olhando para a Sagrada Família. Jesus, perfeito Deus, homem perfeito. Nossa Senhora, uma mulher com muitas virtudes, concebida sem pecado original. São José, lutando como nós lutamos, porque não somos Deus, porque fomos concebidos com o pecado original. Como São José, nos comprometemos a viver uma vida de entrega no meio do mundo. Para São José, viver unido a Deus no meio do mundo era fácil, porque bastava olhar ao seu lado para encontrar o próprio Deus. Ele, o próprio Deus ao seu lado na mesa, o próprio Deus junto da sua bancada de trabalho, o próprio Deus no momento de descanso. E também nós temos essa oportunidade de ter o próprio Deus junto de nós, sem dúvida alguma, quando nós o temos no sacrário e fazemos uma visita e estamos com Ele e comungamos. Mas depois essa consciência de estarmos sendo não vigiados, mas observados por Nosso Senhor às 24 horas do dia. Como que vamos dessa consciência? Como nós contamos com isso? Por exemplo, um sintoma muito, muito concreto dessa realidade, uma certa alegria de fundo, porque nós estamos com o Nosso Senhor. Por mais que no nosso interior as coisas não estejam saindo como nós gostaríamos, as coisas estão dando errado, O nosso padre, em 74, no Brasil, ele estava lutando por aproximar-se mais de São José. Mestre da vida interior, foi um dos grandes responsáveis pela instalação do primeiro sacrário no centro da obra. Justamente o sacrário, como acabamos de dizer, a melhor fonte de união com Cristo que temos para aprendermos da sua vida. E com que fé o nosso padre acudiu a São José para conseguir o primeiro sacrário, para ter essa central de forças no primeiro centro da obra. Sabia que era um dos principais interessados que tivéssemos uma grande intimidade com o seu filho. E conhecemos a história. Naquele primeiro centro, escolheram para o oratório o melhor cômodo da casa. Os nossos irmãos conseguiram um altar portátil, um sacrário, ornamentos, candelabros emprestados. E o nosso padre com aquela urgência de que o hóspede, com H maiúsculo, Jesus sacramentado, estivesse com eles o quanto antes. Mas faltavam os recursos. E na véspera da festa de São José, não havia recebido ainda a resposta para a instalação de oratório semipúblico. Também é verdade que faltava adquirir vários objetos avulsos, as galetas, o sino, a bandeja da comunhão. E o nosso padre fez aquela lista dos objetos, guardou, rezando a São José para que alguma alma caridosa fizesse uma doação. E teve uma grande surpresa quando, no dia 18 de março, o porteiro do prédio entrega na residência um pacote que um senhor havia deixado. E ao abri-lo, o nosso padre comprovou que tinha tudo o que faltava para o oratório, exatamente os objetos numerados. Enfim, não podia ser mais direta a intervenção de São José. Ouviu as suas orações. E aí nasce aquele costume, como agradecimento pelo Santo Patriarca ter acelerado as coisas e permitido ter o sacrário, Jesus sacramentado no primeiro centro. Nosso padre estabeleceu que em todos os futuros centros da obra a chave do sacrário estivesse unida, estivesse uma correntinha com uma medalha com a inscrição Ite a Joseph, Ide a José. Então vamos aproveitar a festa para contar mais com ele no desenvolvimento da nossa vida espiritual, da nossa luta interior. De fato, e esses sete domingos de São José, a própria festa de hoje, ajuda muito a reavivar essa amizade para que estejamos como ele esteve, à altura do que Nosso Senhor espera de nós. Lógico, Nosso Senhor, antes de mais nada, é quem nos ajudará com a sua graça a estarmos à altura do que ele necessita. São José, não se pode amar a Jesus e a Maria sem amar o Santo Patriarca. São José, ao olhar ao seu lado e ver o próprio Deus, São José, ao contemplar a sua esposa, uma mulher toda pura, ao olhar para ele mesmo e ver o quanto ele estava distante do seu filho, da sua esposa, na sua união com Deus, ele, de forma alguma, poderia desanimar, entristecer-se, mas encontrar nessa realidade um impulso, por ser melhor, por estar à altura dos seus companheiros no lar. Além de pedir a sua ajuda, podemos olhar para as suas qualidades, para as suas virtudes e caminhar por onde ele caminhou. Nosso padre gostava de referir-se a ele como o homem da docilidade sorridente. Não porque fosse um homem frívolo, sem personalidade, que se deixava levar, mas porque era uma pessoa obediente. Agora, estamos mais ou menos com esse tema candente, em virtude dessa carta que o padre nos escreveu. Então, de alguma forma, podemos pegar carona em São José e contar mais com ele nessa docilidade sorridente. Como Nosso Senhor, diante das insinuações de Deus, se lança de cabeça, sabe escutar a sua voz sem exigir certezas. Como nós, seria bom que, diante das insinuações de Deus, lançássemos de cabeça, escutando a sua voz sem exigir certezas, na direção espiritual. Quando entra aquela tentação de, puxa vida, não me entenderam bem aqui naquilo que eu falei. Puxa, esse conselho assim parece um pouco fora. Pode até ser verdade, mas antes vamos nos colocar diante de Deus. Senhor, o que você quer com esse conselho exatamente para mim? A a docilidade de São José no momento da concepção do Filho de Deus, despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Ele, que não estava entendendo o que estava acontecendo diante da gravidez da sua esposa, quando nasce Jesus e tem que fugir correndo, José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Quando as coisas pareciam estar se normalizando, outro pedido e outra vez a docilidade sorridente, José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E nenhum protesto, nenhuma reclamação diante de propostas tão absurdas, humanamente falando, como estas. Era a vontade de Deus, por isso tinha tantas possibilidades de êxito, por isso São José entrou nelas de cabeça. Então, como que vamos dessa confiança em Nosso Senhor, se estamos entrando de cabeça nessas orientações que vão nos chegando e que Nosso Senhor está por trás? Será que não poderíamos tirar da vida espiritual mais força, menos reclamação para a nossa luta? Porque há uma confiança maior daquilo que Nosso Senhor está nos pedindo, daquilo que Nosso Senhor está permitindo. Talvez um propósito que poderíamos tirar, sermos melhores, reclamando menos, enfrentando com mais fortaleza, espírito de sacrifício, aquilo que Nosso Senhor tem permitido que nos aconteça. Lógico, com toda a liberdade que temos de fazer, de questionar, no sentido de questionar daquela maneira que Nossa Senhora questionou: como se fará isso se eu não conheço o varão? O questionamento de que, tudo bem, eu quero colocar isso em prática, mas não tenho a mínima ideia de como eu vou conseguir levar isso em frente. Então, para que nos animemos a apoiar-nos em São José, conhecer as suas virtudes, procurar imitá-las, então, como vimos aqui, a docilidade, a obediência, há poucas referências a São José no Evangelho, as que encontramos relatam justamente esse traço da sua personalidade. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Isso está lá no primeiro capítulo de São Mateus. No capítulo seguinte, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. Lógico, né? Assim como nós conhecemos aí o samba de uma nota só, não dá para dizer que São José era um santo de uma virtude só. Não era só obediente, vamos ver outros pontos, mas é algo que se destaca. Uma pessoa que Deus podia contar para o que quisesse. Embora não conhecesse o Pai Nosso, devia seguir perfeitamente o seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que no fundo tinha compreendido que o que vale realmente a pena nesta vida é seguir em tudo a vontade de Deus. E como um homem piedoso, era o que ele queria, fazer a vontade de Deus. São José entregou o governo da sua vida nas mãos de Deus. Muitas vezes não saberia para onde Deus o conduzia, não importava. Bastava-lhe saber que era conduzido por Deus. Então, essa obediência, essa docilidade em seguir a vontade de Deus. É bonito ver essa cena do Chosen, onde São Pedro fala com a esposa da sua escolha por parte do Messias. Enfim, os dois ficam contentes. Ele tenta tranquilizá-la pela sua ausência, muitas viagens, e ela está contente porque, puxa, ele foi um escolhido de Deus. Finalmente alguém reconheceu o valor de Pedro. Então, de alguma forma, Nosso Senhor, ele escolhe São José para essa tarefa tão grande, reconhece o seu valor, é premiado. Então, Nosso Senhor também, só pelo fato de nos darmos uma vocação sobrenatural, tem esse olhar especial para nós. Por isso, essa correspondência da docilidade cabe muito bem na nossa vida. E como saber propriamente a vontade de Deus e seguir essa vontade, enfim, muito provavelmente não virá em sonhos por um anjo, como foi feito com São José. E muitas vezes virá da nossa oração. Essa naturalidade da nossa conversa com Deus, ali Nosso Senhor tocará, como tem tocado o nosso coração. Nosso Senhor vai esclarecer diante da nossa interpelação, perguntando para Ele, perguntando para Nosso Senhor, perguntando para as pessoas que nos acompanham. Pela voz da consciência, Deus falará muitas vezes ao nosso ouvido. Como o São José não é um santo de uma virtude só, podemos destacar também a humildade. A obediência é característica das almas fortes e humildes. É preciso obedecer, é preciso uma grande dose de fortaleza para dominar o próprio modo de ver aquela situação, aquele evento. A obediência é característica das almas fortes e humildes, reconhecer que aquilo que estão me orientando, aquilo que estão me dizendo, é o melhor que eu faça dentro desse contexto da minha união com Deus. São José tinha consciência da sua missão de pai adotivo de Jesus, portanto, levar em frente a tarefa de sustentá-lo e educá-lo, e como homem humilde, sabia das suas limitações, sabia que havia recebido uma vocação divina, mas sabia das suas limitações, e por isso não se sentia esmagado diante de tanta responsabilidade, nem o orgulho tinha subido à cabeça diante de tão grande privilégio. Em momento algum, utilizou-se da sua condição para sentir-se superior aos outros homens à sua volta, porque tinha essa consciência humilde. Poxa vida, se não fosse essa graça de Deus, essa escolha de Deus, que barbaridades eu poderia estar fazendo agora? Olha, como nós poderíamos estar fazendo tantas barbaridades ou não tanto em quantidade, mas isso, sermos essas pessoas egoístas, essas pessoas muito voltadas para si mesmas. E graças a Deus, enfim, vamos lutando para que não deixemos o egoísmo ganhar terreno, mas graças a Deus vamos nos abrindo a Nosso Senhor e aos outros. São José sabia que tudo que estava vivendo era um dom gratuito de Deus, não tanto relacionado com a sua bondade inata. E pois São José é um homem um homem silencioso. Um homem silencioso porque ele tinha consciência de que a sua vida estava destinada a agradar Nosso Senhor, e por isso não tinha necessidade de fazer um marketing pessoal. Por isso, soube vencer a tentação de fazer muito barulho na própria vida para que fosse notado, para que fosse considerado, porque ele já tinha sido notado e considerado pelo próprio Deus numa missão assim tão espetacular. De alguma forma, sem sermos presunçosos, mas de alguma forma, nós estamos pelo mesmo, trilhando o mesmo caminho, tentando corresponder a esse chamado divino de Deus. Por isso, não deveríamos ter necessidade de busca de uma consideração humana, porque nós já temos a total consideração divina. E por isso, temos condições de andar soltas pela vida, fazendo bem, sem agitação, nem barulho. Não que as nossas ações não sejam notadas, não que não possamos ter um destaque, uma liderança, não é isso. Mas isso como consequência e não como finalidade. E São José conseguiu isso porque escutava Deus, porque seguia os seus desígnios. E muitas vezes a dificuldade para escutar Deus, ouvir a sua vontade e sermos dóceis, pode estar nesse muito barulho. Nesse muito barulho. Nessa falta de silêncio interior, tanto pela própria agitação do dia a dia, como pelo medo de enfrentar a nós mesmos. Então, mais do que nunca, esses momentos de silêncio que nós procuramos ter todos os dias, quando nós fazemos a oração mental, são promissores. São promissores. É o grande momento de termos o nosso coração tocado por Deus. Agora, no fim de semana, no retiro que pregava, em geral falando com as pessoas, destacam isso, né? Poxa vida, como é importante os momentos de silêncio para a gente meditar, para a gente conversar com Deus. E com esse silêncio de São José, aprenderemos que a verdadeira grandeza da nossa vida está em servir a nosso Senhor, ao próximo, e não no brilho ou nas conquistas da nossa vida, que pode ocorrer. E ocorre, nós ficamos contentes e até ficamos contentes com o nosso Senhor e degustamos essa conquista, essa alegria com o nosso Senhor. Não tem problema que brilhemos nos nossos estudos, no nosso trabalho, na vida social, no âmbito das amizades. O que seria uma pena é procurar um brilho falso. Que pena! Às vezes essa busca do brilho falso é quando nós temos à nossa disposição objetos de ouro e nos contentamos com umas lantejoulas. Puxa, mas aqui a lantejoula brilha mais. Puxa vida, que pena, né? Que a gente se deixe levar por esse brilho. E é verdade, é um brilho, mas um brilho que leva consigo muito menos valor que o ouro, um pouquinho opaco talvez. Precisamos viver a experiência de encontrar uma alegria profunda, de procurar em todas as coisas, em primeiro lugar, agradar a Deus, fazer a sua vontade, e com a sua atitude, com o seu silêncio, São José aprendeu que o importante nessa vida é estar bem com lá, com o seu filho. Desejar, parecer aquilo que agrada a Jesus, que agrada a Deus. São José, sem dúvida alguma, foi uma pessoa de fé, manifestada pela sua confiança em Deus, na sua obediência, na sua humildade, no seu silêncio, envolveu-se em tarefas humanamente difíceis, porque sabia que eram boas, que estava protegido pela graça divina, pelo seu conhecimento profundo de Deus, fruto da fé. Amou muito Nosso Senhor e por isso foi fiel, leal, sem deixar-se levar simplesmente pelos próprios gostos. Temos a experiência de como isso pode acabar sendo ruim, simplesmente o próprio gosto, ou sentir-se bem, como nos afasta de Deus e das pessoas à nossa volta. Fé, humildade, um homem de silêncio, obediência, docilidade, toda essa gama de possibilidades que nós temos para seguir de perto São José e reproduzir aquilo que ele viveu na nossa própria vida. E sem dúvida alguma, temos que destacar também esse grande amor de São José por Nossa Senhora. Como devia cuidar? Primeiro porque por o compromisso do seu matrimônio com ela, de cuidar dela, depois pelo tesouro de ter aquela mulher que disse um sim tão espetacular a Deus, com certeza São José se espelharia nela. Contaria muito com a ajuda de Nossa Senhora. Então, também que nós aproveitemos essa oportunidade da festa de São José para também crescer nessa união com Nossa Senhora, um caminho direto para Deus. Aproveitamos também a missa. Claro, cada uma pode pedir a Nosso Senhor aquilo que desejar, mas é verdade, né? Começar esse novo ano, até a próxima festa de São José, pedindo por essas pessoas que nós colocamos na lista de São José, que Nosso Senhor ofereça a elas justamente aquilo que fez tão bem a Ele, ofereça a essas pessoas a docilidade, ofereça essas pessoas a humildade, ofereça essas pessoas esse silêncio interior. Aproveitamos para pedir a São José que ajude todas essas pessoas a aprenderem a fazer bem a oração, aprenderem a estar próximas de Deus através desse meio tão concreto para manter uma profunda amizade com Deus. Aproveitamos para que São José interceda junto a Deus para o aumento da fé dessas pessoas, para que elas consigam enxergar com sentido sobrenatural a própria vida. Enfim, vamos terminando. Acabamos de olhar de uma maneira breve para alguém que realmente existiu, alguém que tem uma vida muito parecida à nossa, uma pessoa de carne e osso, como cada um de nós, e que procurou agradar a Deus na sua vida bem cotidiana. Por isso, é um modelo de virtudes, por isso podemos aprender de São José a estar à altura do que Deus quer e espera de nós, e peçamos ajuda à nossa Mãe Santa Maria, para que contemos mais com a proteção, o exemplo do seu marido, e nos lancemos desse modo com mais generosidade nos projetos que Deus tem reservado para nós, o projeto da nossa santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.